Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem em máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vítor Santos. Olá, Vítor.
Olá, bom dia a todos.
Viva, Vítor, viva. E o José António Silva, viva, Zé então.
Olá, bom dia. Prazer estar aqui.
Viva, viva, sempre. No episódio de hoje vamos falar sobre a utilização de inteligência artificial na educação. A inteligência artificial tem potencial de transformar a forma como ensinamos, aprendemos, tornando o processo mais personalizado, eficiente e acessível. Isto aqui tem sido um tema que já nós próprios já temos falado em diferentes áreas, por acaso ainda não na educação. Desde a criação de software de aprendizagem adaptativa que utiliza tecnologia de inteligência artificial para criar trajetórias de aprendizagem personalizadas para cada aluno, até o uso de chatbots para ajudar os alunos com dúvidas. A inteligência artificial tem sido utilizada para melhorar a experiência de educação em todo o mundo. No entanto, também há preocupações sobre o uso da inteligência artificial na educação, incluindo questões de privacidade de dados, dependências de tecnologia que podemos criar, não é? Vícios, não é? Potenciais bias que possam existir. Ora, esperamos que seja, no fundo, aqui uma discussão para o benefício de toda a sociedade. Um bocadinho discutir aqui os benefícios e os desafios enquanto procuramos as melhores práticas para a implementação de uma forma responsável, ética, de artificial no ambiente da educação, no fundo, não é? Acho que vai ser uma conversa muito interessante. Nós temos andado a falar sobre como é que os humanos ajudam as máquinas a aprender, não é? Já ainda fizemos há pouco tempo um episódio sobre labeling. Hoje, se calhar, vamos falar ao contrário, como é que as máquinas podem ajudar os humanos a aprender. Eu sou sincero, e dando aqui um mote já de início da discussão em cima desta introdução, que é, eu pessoalmente acho a inteligência artificial uma ferramenta poderosíssima na nossa produtividade. E a educação, eu acho que é muito uma pesquisa de conhecimento e, no fundo, ferramentas que nos conseguem agilizar a processar grandes quantidades de informação de uma forma mais simples, mais eficaz, acho que são uma ferramenta perfeitamente adequada à educação, tanto do ponto de vista do aluno como até mesmo do ponto de vista do docente. Eu, antes de passar a palavra ao Vítor, vou se calhar passar a palavra ao Zé Tó. O Vítor terá também uma opinião muito forte sobre isto, até um contacto muito direto, sendo ele uma pessoa que já está há algum tempo na academia. Estou muito curioso de ouvir a opinião dele sobre este tópico. Mas, Zé Tó, começando por ti, como é que tu achas que são basicamente os grandes desafios, as grandes vantagens, como quiseres, de inteligência artificial neste campo, nesta área.
É assim, aquilo que eu acredito neste momento é que finalmente temos algo que pode dar alguma escala àquilo que todos queremos, que é uma personalização na forma de aprender, não é? As pessoas não são todas iguais, as pessoas têm formas de reter informação, formas de se motivarem e investirem mais ou menos tempo no processo de aprendizagem. E acho que a tecnologia promete-nos essa escala de saber exatamente o que é que aquele aluno precisa naquela altura do seu processo de aprendizagem. Isto pode ser, por exemplo, na questão da avaliação, um teste dinâmico, como já encontramos em alguns tipos de certificações, em que um aluno que demonstra uma vontade muito grande nas primeiras perguntas, provavelmente vai acabar por avançar para perguntas muito mais rápido, e acabar o teste muito mais cedo. Mas um aluno que está, com as perguntas que não estão a funcionar, provavelmente o próprio exame pode se adaptar e demorar algum tempo mais e procurar outras coisas para encontrar, a nota final para aquele aluno. E isso é um exemplo de como a automação, esta capacidade para dinamicamente alterar o plano, pode ser aplicada em muitas situações diferentes. E a aprendizagem não deve ser diferente disso, né? Isto é um bocado o tempo que nós dedicamos para nos prepararmos para um teste pode ser mais ou menos dependendo de qual é o background que já temos, o que é que já sabemos, o que é que nos falta saber para sentirmos preparados para aquele tipo de exame. E portanto, se o ensino é assim diferenciado, pessoa para pessoa, de situação para situação, até às vezes de disciplina para disciplina, então se calhar aqui as máquinas podem fazer um papel quase de professor privado, que podem ajudar a maximizar o tempo que as pessoas dedicam à aprendizagem, e abrir aqui o espaço, se calhar, também para aquilo que é a exploração, a curiosidade, aquilo que são os temas adicionais que nós vamos procurando aprender. Não sei, eu vejo isto maximizado e até abusado com as redes sociais, com estes reels, com os TikToks, etc., que usam algoritmos destes para dar às pessoas aquilo que as pessoas estão a consumir, não é? E criar estas bolhas de conteúdos em que as pessoas estão ali viciadas a ver determinado tipo de conteúdos. Mas isto, se aplicado corretamente, por este processo educativo, pode ser extremamente valioso, não é?
Certo, sim, concordo. E eu acho que é como em tudo, em diferentes outras indústrias, a personalização tem vindo a trazer imensos benefícios para o utilizador final, no fundo, não é? Que o tailoring da experiência, seja no, 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 na indústria de mídia ou de entertainment, seja na pesquisa, seja no que for, nós hoje em dia, até nas redes sociais, elas só funcionam se houver personalização. Caso contrário, se aquilo fosse uma feed igual para toda a gente, não iria nunca ter o sucesso que teve. Quer dizer, que as pessoas gostam de ter esta experiência de tailoring. Por acaso, a educação nunca foi uma coisa muito. Quer dizer. Se calhar em outras culturas, no Japão, tenha aquela postura, não é? Do mestre e do aprendiz, não é? Do mentoring muito um para um e que já é personalizado. Se calhar estamos agora com a inteligência artificial a conseguir fazer isso na escala, não sei.
Exato, é isso.
Vítor, qual é a tua opinião sobre esta ferramenta, não é, aplicada aqui à educação, seja os desafios, seja os perigos ou seja mesmo as vantagens? Como é que tu vês isso?
Eu acho este assunto um assunto hiper-relevante. Também acho que pode ser abordado de muitas maneiras, como das formas. Eu, se calhar, vou começar ao contrário. Vou começar por dizer. Devíamos começar por educar as crianças em inteligência artificial, em particular nos problemas éticos. Já não estou a dizer aquela coisa que sem, muitas pessoas têm defendido que se ia começar a ensinar a programar a todas as crianças, tal como se ensina português e matemática. Apesar de eu também concordar com isso. Mas eu acho que devia-se começar por educar as pessoas na inteligência artificial. E esse é um assunto, sobretudo, como estava a dizer, nos aspectos éticos e morais da inteligência artificial. A segunda coisa é realmente o tópico principal. Dois, então, como é que a inteligência artificial pode ajudar na educação? Bom, o Zé Tó já disse aqui em vários aspectos. Um é bastante importante, é de conseguir ajudar a ter um sistema de ensino personalizado, evolutivo, auto-adaptativo, por exemplo, permitindo que diferentes ritmos de aprendizagem, diferentes mídia, portanto, se temos uma pessoa que é ambidupla, o sistema de ensino poderá, por exemplo, automaticamente adaptar-se para a pessoa que é ambidupla. Poderá, inclusive, fazer tradução automática de conteúdos. Pode ajudar a pesquisar conteúdos. Portanto, há um sem número de aspectos onde a inteligência artificial pode utilizar, e aliás, faço aqui publicidade. Este é um assunto de investigação. Nós estamos a organizar um workshop na conferência na Petra, Vou se calhar passar-te já o link, que é para se pôr também disponível aos nossos ouvintes.
Ok.
Primeiro sobre a investigação em inteligência artificial na educação. Porque o assunto de facto é amplo e portanto, vai de lés a lés, em termos práticos, vai tudo isto que eu estava aqui a dizer, também os sistemas de avaliação também podem ser gerados e até corrigidos. Isso interessa muito mais a quem é professor, não é Marco? Não só podem avaliar como fazer correção automaticamente, não é? Portanto, adaptar, por exemplo, os conteúdos para diferentes culturas, dando-lhe um traço mais local. Enfim, eu tenderia a dizer que as possibilidades de utilizar a inteligência artificial na educação são gigantes.
Uhum.
E pronto, isso agora, grande parte deles também são áreas de fronteira e multidisciplinares. Vou só acrescentar mais um, o aspecto dos aspectos pedagógicos, porque provavelmente um uso intensivo de inteligência artificial na educação trará outros desafios também pedagógicos, não é? Bom, como é que é? Como é que vamos ter um professor que passa a ser um tutor robótico? Portanto, deixamos de ter pessoas, temos uma boa a ensinar. Bom, então, como é que isso reflete, por exemplo, no modelo pedagógico? Portanto, associado a isto, há um sem número de coisas. Mas eu ia, se calhar, focar-me mais no aspecto, talvez mais, não queria dizer, obviamente, mais negativo, digamos assim, que é a questão do que é que isto significa a educação. E, em particular, já na semana passada falámos do ChatGPT. Então, eu vou voltar a falar do ChatGPT. No que respeita à procura de conteúdos, há algumas teorias, inclusive teorias da aprendizagem, e, em particular, esta mais recente, do Jorge Simmons e do Dell, mas não só, outras mais antigas, do próprio Piaget e do Vygotsky, que dizem que aprende-se na própria interação, na pesquisa. Portanto, as pessoas aprendem a interagir umas com as outras. Dizia, por exemplo, Piaget, não é? O total construtivismo, e o Simmons, uma teoria mais recente, 2004, diz que se aprende pesquisando na internet. Portanto, a atividade de se ir à procura, não é? Porquê? Porque se aprende no contraditório. Portanto, a pessoa aprende, vai à internet e vê uma coisa que diz há, outra diz não há, e a pessoa tem que tomar a sua decisão. Provavelmente vai ter que estudar mais, vai ter que aprofundar, vai ter que perceber os diferentes argumentos e está a aprender. Bom, se nós tivermos a inteligência artificial a fazer esse trabalho de pesquisa em vez do aprendente, no fundo o aprendente não passa por esse processo de descoberta. Ou pelo menos passa de uma forma mais mitigada. E portanto, tem-se discutido muito. Então não se deve. Temos que proibir a utilização deste tipo de sistemas. No fundo, fazem a papinha toda, dizendo assim. Eu não acho isso. Acho que é o contrário. Acho que temos que saber integrar estes sistemas. Agora, o que se calhar temos é que realmente mudar os modelos pedagógicos. Se calhar, quem vai utilizar estes sistemas para fazer a papinha toda? Se calhar nós temos que focar uma educação não em perguntar a papinha, mas a própria modelo de avaliação tem que ser focado no processo construtivo, não é? De como é que o aprendente interpreta, como é que ele justifica a conclusão que, por exemplo, lhe é dada pelo próprio sistema de inteligência artificial.
Okay.
Porquê é que eu acho que isto é muito relevante? Porque, obviamente, que nós temos de dizer, se calhar não vale a pena memorizarmos nada, porque o Google tem tudo memorizado, não é? Se calhar, bom, às vezes também podemos dizer assim, não, também não vale a pena aprendermos nada, porque eu só preciso de conhecimento operativo para ver no meu dia-a-dia. Portanto, tudo quanto é a cultura é totalmente incipiente. Bom, podemos dizer isso, mas se for assim, então temos que pensar numa educação completamente diferente. Seja como for, eu vejo isto como grandes desafios para a educação e só consigo dizer que este é um grande desafio para os educadores e para os pedagogos.
Certo, concordo. Setor, querias comentar alguma coisa?
Sim, é assim, um dos grandes desafios que eu vejo aqui é a questão da interação humana. É exatamente este utilização da tecnologia e dos percursos completamente personalizados, ainda por cima baseados em computadores ou tablets ou capacetes 3D ou o que for, vai criar aqui um isolamento social maior. E, portanto, aqui um dos grandes desafios que temos de trabalhar aqui, se calhar aqui o papel mais importante até dos professores e dos educadores, é o contrabalançar isto com as outras iniciativas de carácter de interação humana, de efeitos sociais e emotivos, etc., que só numa interação social são possíveis de criar e de gerar essas emoções também nos alunos. Portanto, aqui um grande desafio vai ser exatamente a criação destas oportunidades, seja com atividades lúdicas, seja com desporto, com atividades de grupo, em que as pessoas são chamadas a usar os conhecimentos adquiridos com determinados efeitos mais competitivos, mais emocionais, mais de desafio, de derrota, etc., de coisas que criam também nas pessoas um efeito diferente e uma memorização, não é? Uma aprendizagem verdadeira, se calhar mais profunda, não é? Mas eu não sou educador para explicar estes efeitos.
Não, mas percebo o ponto, quer dizer, já temos isto em alguns outros, em empresas e tudo, né? Gamification como forma de criar competitividade saudável que no fundo motiva e ao motivar aumenta a capacidade de retenção, etc., de conhecimento e as pessoas, sejam mais competitivas ou menos competitivas, acabam por se divertir, nem que seja no processo de gamification. Pode não ser por uma questão do pódio em si, mas por outras razões. Agora, eu gostei também de alguns pontos que o Vitor estava a dizer e fiquei intrigado, que a forma como nós avaliamos hoje em dia os alunos é muito, pronto, muito à base não é, da memorização, também valorizando raciocínio e tudo, mas na componente de programação conseguimos fazer um bocadinho mais, não é? Conseguimos até fazer alguma automação de alguns testes e aumentar o desafio, criar uma nova dimensão do desafio para eles superarem. Um bocado como nas competições de programação, também existe e tudo, mas agora com a inteligência artificial, nós podemos estar num nível de avaliação um bocadinho diferente. À parte da automação que se pode fazer, quase um forms recognizer, né? Reconhecimento de formulários, numa ótica de digitalizar, vou dizer assim, o processo do teste físico, mas podemos estar num nível de uma avaliação continuada e contínua do dia a dia do aluno. Hoje em dia temos esse tipo de avaliações até numa ótica de recomendação nas empresas. Se pensarmos que todas as interações que nós fazemos com os diferentes sistemas não só estão a ser monitorizadas, como estão a ser minadas por inteligência artificial para nos ajudar a ser mais produtivos, para nos dizer, olha, tens uma reunião hoje, toma lá uns documentos e uns tópicos para preparar a tua reunião. Olha, não respondeste àquele e-mail do Zé Tó onde ele estava a fazer esta pergunta e tu estás-te a esquecer que ficaste. Disseste que lhe davas uma resposta nesta semana, tem lá um todozinho e já passou uma semana, por isso estás em falha. Esse tipo de automatismos nas empresas também funcionaria muito bem na educação, não é? Mas mais numa ótica ao contrário de avisar um docente, na minha opinião. Eu adorava saber isto, que um aluno está com dificuldades, que está, está alguma coisa a ficar para trás. A maneira como ele está a interagir com aqueles sistemas e com todo o processo de ensino, se está focado na faculdade. Porque não ter este mesmo nível de produtividade, mas apontado à educação? Até mesmo para o próprio aluno dizer, olha, vem aí esta aula, tu tens andado com dificuldades, toma lá aqui uns tópicos, estás a ficar um bocado para trás, comparado com a média dos outros alunos. E em vez de ele ter que saber isso quando chega ao exame e ficou abaixo da média, não é? Eu acho que este tipo de incentivos funciona nas empresas como funciona na educação. Depois também acho que a acessibilidade de um professor, o professor é um recurso limitado. O docente não é um recurso que está lá 24 sobre 7, não consegue. Uma parte dos alunos tem um biorritmo, eu lembro-me, pelo menos, eu tinha um biorritmo um bocadinho diferente dos meus docentes. Eu era capaz de estar durante o dia a ter aulas, mas depois à noite é que estava a estudar. À noite o professor não está disponível para me vir ajudar, só no dia seguinte. Então há uma decalagem de eu estar frustrado das 9 da noite até à meia-noite ou 1 da manhã a estudar, para depois, em 10 minutos, resolver a minha frustração quando tive acesso, não é, àquela pessoa que me conseguiu tirar as dúvidas. E eu, se calhar, se tivesse tido acesso a essa pessoa às 9 e meia da noite ou às 10 da noite, tinha poupado muita frustração na noite anterior. Eu acho que este tipo de sistemas que consegue criar alguma empatia humana, que consegue entender, consegue pôr as coisas em texto de uma forma parecida com o que o humano colocaria, é a diferença entre... O docente também podia dizer... eu chegava lá, media-lhe três tópicos e ele dizia-me, ok, página 31 do livro tal, página 40 do livro não sei o quê, ia-me dando páginas para eu ler e capítulos, e eu, pronto, ia lá a ler e se calhar entendia, se calhar não.
Responder-te a uma pergunta com mais umas perguntas.
Oh, sim, é certo. A questão é que não é um método de pesquisa, não é? Ele interpreta a minha dúvida e consegue-me dar uma resposta textual com alguns apontadores. A partir do momento em que nós temos esse tipo de acesso, 24 sobre 7, o meu biorritmo passa a ser compatível com o da instituição, não é? Eu não vou, já consigo estar a trabalhar à noite, ou a estudar à noite, e ter alguém que me consegue responder às perguntas. E já agora, o docente, se conseguir ver estas perguntas que foram colocadas, também consegue entender que tipo de dúvidas é que estão a surgir dos alunos, e consegue... Tudo isto pode ser extremamente útil. Eu vejo isto como uma vantagem incrível, como uma ferramenta poderosíssima para a próxima geração. Da mesma maneira que, sem eu saber, eu sou da geração onde estudei e não existia YouTube, não é? O Google nasce quando eu estou na faculdade, não é? Porque é fundada a Alphabet, é fundada quando eu estou na faculdade, e o YouTube não existia. Hoje em dia nós aprendemos tanto no YouTube como em qualquer outro sítio ou mais. Por isso, isto é uma próxima revolução semelhante, eu poder interagir e poder fazer perguntas a alguém que genericamente não sabe responder, pronto, com apontadores para livros e para outras coisas que eu consiga depois investigar um bocadinho mais. Qual é a vossa opinião? Não sei, Zé, como é que tu achas?
Ah, completamente de acordo. Assim. Eu não sei se vocês conheceram também o Khan Academy. Khan Academy. É um miúdo indiano começa por fazer uns vídeos a explicar, ou de origem indiana, começa por fazer uns vídeos para explicar conceitos da escola, para simplificá-los, tipo pegar num tema qualquer que aprendeu na aula de matemática e reduzir aquilo a um vídeo de 10, 15 minutos. Aquilo torna-se uma coisa gigantesca e hoje em dia é uma espécie de Wikipedia de tópicos relacionados com a escola. Aqui não é só a questão da aprendizagem condensada, um bocado como nós encontramos hoje em dia no YouTube, não é? Queremos resolver um problema de uma máquina de lavar, é só procurar pelo modelo da máquina e alguém já publicou um vídeo no YouTube como é que substitui uma peça ou faz uma coisa qualquer. E portanto, este Khan Academy funciona um bocado nesse tipo de repositório que tem muita coisa já produzida. Há um outro também que eu acabei até por oferecer umas subscrições aqui na família, e que é o Brilliant. E eu adorei aquilo da altura e achei aquilo extraordinário. Porque é basicamente um site para pessoas dos 10 aos 110, sobre tópicos de computer science, de matemática, de STEAM, portanto, aqueles todos os temas de ciência e tecnologia, mas feito de uma forma muito interativa. E portanto, à semelhança do Khan Academy, as pessoas vão construindo um percurso, vão estudando tópicos, e aqui todos os temas são apresentados de uma forma muito dinâmica e muito interativa para ajudar pessoas que têm uma forma de aprender mais visual, ou que querem perceber os conceitos de maneira diferente, ou que lhes ajuda muito a aprender. Isto é aquela diferença de estar a ver planos ou curvas ou formas matemáticas de uma forma visual, ou estar só a ver as formas num quadro preto, né, escrito pelo professor, enquanto vai seguindo um determinado raciocínio. Aqui as coisas são muito mais interativas e mais visuais. E, portanto, isto cria uma atratividade, né? Quase como se estivesse a jogar um jogo e a percorrer tópicos cada vez mais avançados, mas que o utilizador é que escolhe o caminho que quer seguir, e isso permite uma educação e uma aprendizagem mais quase como se fosse um jogo, não é? O que para os jovens é obviamente muito, muito atrativo, vai mais para aquilo que eles estão habituados, e é uma mistura entre aquilo que se calhar muitas vezes é a fuga para um jogo online ou um jogo anti-stress, mas aqui na realidade as pessoas estão a jogar, mas estão a aprender e estão a pôr os seus conhecimentos à prova. E portanto acho este tipo de tecnologia muito interessante. Mais recentemente assisti aqui em casa a minha filha a usar o Duolingo para aprender holandês o mais rápido possível. E pelos vistos percebi que há muita gente que está a fazer isto para aprender línguas, e é um tipo de aplicação que também usa extensivamente o AI para criar um curso adaptado ao ritmo da pessoa que está a aprender. E portanto aqui estão a fazer processamento de linguagem natural, estão a tentar descobrir se o aluno já domina um determinado conceito, uma forma de expressão, se está a vocalizar corretamente aquelas palavras. E portanto aqui é tudo completamente interativo e completamente individual, portanto cada pessoa faz o percurso à sua forma. Quem não quiser pagar tem umas restrições e uns exercícios obrigatórios todos os dias e tem os limites. Quem quiser pagar tem outras liberdades, outras potencialidades, e portanto encontraram aqui um modelo premium que está a tornar este Duolingo uma marca fortíssima nesta área da aprendizagem de línguas em todo o mundo.
Sim, o Duolingo por acaso é incrível. São bons exemplos realmente de aprendizagem personalizada. Boa. Olha, e agora, virando a conversa também numa ótica mais de... Eu já estava a falar, por acaso vocês não pegaram nisso, mas estava a falar do tema de... da monitorização que existe e que nos é extremamente produtiva, mas do ponto de vista de privacidade e colocar todos os alunos num sistema que para todos os efeitos está a fazer vigilância, não é? Vamos dizer assim, do que eles estão a fazer, numa ótica de os ajudar, que tipo de preocupações, não sei, Vitor, é que tu vês? Há aqui sempre a idoneidade, não é, das entidades de ensino, que são sempre vistas como entidades pelo bem e que de todo não têm nenhuma intenção de abusar desta vigilância para com os alunos. Mas, por outro lado, será que os alunos vão receber bem o facto de estarem a ser monitorizados constantemente e que a sua avaliação seja, se calhar, um bocadinho mais globalizada? Não é? Não sei. O que é que tu achas?
Eu acho que tens toda a razão. Acho que há aqui um problema, mas também há um claro benefício. Esta parte que pode ser considerada de analytics, education analytics, no fundo tem uma boa intenção por trás.
Um bom princípio, não é?
Exatamente. Um bom princípio, né? É analisar os dados e utilizar esses dados no limite para perceber os perfis dos estudantes, para propor estratégias globais ou até pessoais, não é? Portanto, esta análise pode ser feita, portanto, é poderosa, não é? Uma análise feita on the fly consegue propor, analisar o que é que, monitorizar o que está a acontecer, até perceber as dificuldades de aprendizagem e rapidamente propor novas estratégias. Portanto, esta parte do Learning Analytics é algo muito poderoso. Portanto, é verdade. Mas, tal como tu dizes, também pode ser algo de intrusivo e perigoso, não é? Na medida em que, bom, os dados são privados, não é? Portanto, nós temos aqui, de facto, alguns limites sobre o que fazer com o que é possível fazer com esses dados. São um determinado estudante tem dificuldades de aprendizagem, provavelmente não vai gostar muito de que enfim, que isso seja exposto. Ele não vai querer fazer isso, não é?
Estás a imaginar assim uma câmara ou várias câmaras de videovigilância, não é? Com AI, e que estão apontadas a uma sala de aula e estão a medir em tempo real o nível de atenção dos Sim. alunos, e estão a medir que alunos é que não estão atentos ou que estão a dormir.
Isso é perfeitamente possível de ser feito. Já agora a tecnologia permite.
Pois, exatamente. Mas até que ponto é que deve ser feito, não é? Quando é que isto ultrapassa as questões de privacidade? Quando é que isto pode funcionar ao contrário, não é? Portanto, começar a criar comportamentos e as pessoas vão fazer gaming do sistema, não é?
Se isso for feito na sala de aulas, bom, é suposto na sala de aulas, pá, que a pessoa, quer dizer, está ali para ser monitorizada também, não é? Agora, se for feito
no limite o docente é? Também via, não é?
É, o limite do docente também via. Agora, se isto for feito de forma extensiva,
exceto quando está de costas,
já é outra conversa, não é?
Não. Sim, certo. A monitorização contínua, essa é que é a questão, não é? O polícia é a questão da segurança nas ruas. O polícia só te vê quando estás a passar na estrada, mas se tivesse uma câmara em todas as esquinas a monitorizar, era o equivalente a teres um polícia em cada canto e já te sentes. Pronto, a tua privacidade
violada. Mas não é isso que algumas cidades estão a fazer.
É verdade, sim, não é? Sim.
Seja para monitorizar os carros, seja para cobrar as portagens, o estacionamento no centro da cidade, não é? Como em Londres. Esse excesso de câmaras reduziu ou aumentou a criminalidade nessas zonas. Aqui, eu vejo muito esta câmara, este conceito de ter câmaras a ajudar a perceber se os alunos estão cansados ou não. Atentos, é um bocado como aquele tipo de monitorização do condutor, o condutor do caminhão, o condutor do carro, que tem uma câmara que detecta se ele está com sono. Isso é uma altura em que o professor deve optar por fazer uma pausa e fazer um exercício diferente e portanto, mudar aquela monotonia que está a acontecer e tentar mudar para um exercício completamente diferente ou fazer uma pausa. Isso permitiria, se calhar, ter um tipo de ensino diferente, mais interativo, mas eu percebo perfeitamente o receio e o medo que isto seja usado para outras coisas, para vigilância, para quase escravização ali dos alunos dentro da sala de aula, não é? Até quando o professor está de costas, as câmaras continuam a vigiar, não é? Portanto, aquilo era uma pressão também muito grande sobre os alunos.
Sim, por outro lado, os dados, que era aquilo que eu estava a dizer, isto é muito poderoso, porque os dados, mesmo esses da atenção dos alunos, se forem utilizados, podem refletir até uma análise automática de uma nova estratégia, não é? De um alerta para o professor. Atenção que esta estratégia não está a funcionar para ensinar esta matéria. Isto até analisando o tipo de emoções, claro, que estão a ser suscitadas nos alunos, portanto, analisando a sua própria cara. Portanto, isso, mas aí, eu, em relação à própria sala de aula, a mim não me faz confusão. Cá está, parece que esses limites de privacidade dentro da própria sala de aulas não são tão preocupantes como serão fora da sala de aulas. E eu vejo isto como uma coisa positiva, utilizar esses dados e, neste caso, utilizar ferramentas de data science para conseguir-se tirar conclusões que até possam vir, no limite, influenciar políticas de educação. Portanto, eu vejo isto como uma coisa francamente positiva, porque pode ajudar a acabar com o achaísmo, que é algo concreto. Não é?
Pois, é verdade.
Fora da sala de aula, é complicado, não é? Então, portanto, como vocês estavam a dizer, a ideia de ter o polícia, não sei se é uma coisa que nós queremos na sociedade, ter o polícia em cada esquina, não sei se queremos isso. Ou melhor, queremos e não queremos. Portanto, queremos para estarmos protegidos, se acontecer alguma coisa, mas depois não queremos, porque a nossa vida é privada, não é? Portanto, e já agora também os aspectos de educação, como eu estava a observar, também são privados, não é? Portanto, ninguém tem nada a ver com o meu sucesso, o meu grau de sucesso nos estudos, portanto, são coisas que podem ter algum nível de embaraço, não é? As pessoas não querem ser controladas, ou pelo menos não serem controladas publicamente, portanto, pode ser até uma coisa, até demasiado contundente. Mas só passando um bocadinho do assunto que eu não queria deixar de falar, que é o assunto da contenção afetiva e o papel na educação. Já aqui, espero que as pessoas da área da contenção afetiva que não fiquem zangadas comigo, eu já aqui chamei a área mais hipócrita da inteligência artificial, porque na verdade a contenção afetiva trata-se de simular afetos, não é? Usando aqui a expressão, emoções na máquina, que na verdade a máquina não tem, mas que no fundo ajudam a que a interface com a máquina seja mais simpática. Não é? Ora, isto é particularmente relevante em algumas áreas, por exemplo, na saúde, na área da saúde, porque a pessoa, se calhar, gosta de ser atendida por uma máquina simpática, isto pode ser assim, que simula empatia com o paciente, mas também é muito relevante na educação, porque, como nós sabemos, e há vários psicólogos, bom, o próprio Piaget falava da aprendizagem lúdica, o Bandura também, tem alguns psicólogos falsos, diz que se aprende melhor portanto, se a pessoa estiver emocionalmente predisposta, estiver bem, não é? Então isto torna muito relevante o desenvolvimento de estratégias de affective computing na área da educação, em que por exemplo, o sistema simula paciência, a compreensão com as dificuldades do aprendente, interesse pelo aprendente, que consiga incentivá-lo a aprender. Portanto, que tenha aqui uma postura empática. E, portanto, eu acho que, apesar de uma forma de dizer sempre que isto é uma área muito hipócrita, porque simula emoções, neste caso eu vou acrescentar uma outra coisa, que é uma área extremamente útil para a educação. E nós não podemos ter um sistema de inteligência artificial que apoie a educação que não tenha afetividade. É uma opinião, claro.
Sim, eu percebo o ponto, e também acho outro ponto interessante para nós discutirmos seria também a questão que já temos visto em alguns algoritmos de computer vision, que é a questão da discriminação, não é? Quando nós estamos a falar em algoritmos que são aplicados em larga escala, e no caso da educação seria o caso. Vamos ter pessoas muito heterogéneas dentro da sala e será que o método de aprendizagem, na ótica da personalização que estávamos a falar ainda há bocado, método de aprendizagem aplicado genericamente, por mais personalizado que seja, corre o risco de discriminar para algumas. Ali já não sei se será uma questão de discriminação racial, será uma, ou étnica, mas pode ser uma discriminação de género ou até mesmo com base nas limitações que algumas pessoas têm, alguma patologia que exista do ponto de vista cognitivo na sua aprendizagem, que pode ser ampliada drasticamente ou possa colocar a pessoa muito mais para trás do que, por exemplo, um humano iria fazer, numa ótica afetiva, até fazendo a ponto com o que estavas a dizer, Vítor, nós entendíamos que aquela pessoa tinha uma dislexia, por exemplo, e por causa disso é que os números o ritmo de leitura naquele caso está um bocadinho mais lento. E isso não quer dizer que a pessoa de um momento para o outro precisa de estar num programa especial para recuperação porque não está a estudar ou qualquer coisa assim. Depende das conclusões que nós tiramos, em escala, não é? Podemos discriminar. E há aqui um risco claro de quando aplicarmos estes algoritmos, se não tivermos em conta uma aprendizagem com, pronto, equilibrada, com todas as vertentes e os tipos de pessoas contemplados e equilibrados no modelo, ou até mesmo modelos capazes de ser mais particulares para estas pessoas, vamos cair num cenário de discriminação com algum risco. Não sei, Zé, qual é a tua opinião também sobre isso e até mesmo as preocupações que possas também ter.
Sem dúvida, isto encaixa muito bem naquilo que estamos a falar da personalização e é sem dúvida uma grande oportunidade para este tipo de soluções. Aqui uma preocupação que eu gostava de trazer também para esta discussão era a questão do estas ferramentas agora como o ChatGPT, não é, que entraram a uma velocidade muito muito alta no mercado. Foi muito rápido passarmos de um Google para o ChatGPT, está a criar nas pessoas também uma sensação de que a máquina faz isto tudo. E isso pode ser um grande handicap naquilo que é o desenvolvimento do pensamento crítico, do processo de aprendizagem ser demasiado instantâneo. Portanto, tenho que fazer aqui um trabalho qualquer, ou tenho que produzir aqui um resumo qualquer, uma síntese, e isto faz-me uma síntese e submeto. E pronto, e o professor vai ver aqui um trabalho espetacular, escrito, muito bem escrito, mas se calhar não verifiquei os factos, aquilo inventou o texto e eu submeti uma asneirada brutal para o professor, porque nem fui ver o que é que eram aquelas coisas que ele estava a referenciar. E portanto, eu não sei se as pessoas neste momento, por causa desta introdução tão rápida e tão mágica, que a sensação que o bot é super inteligente e que faz respostas tão boas, mas as pessoas não sei se estão a ter a percepção de que o bot está a inventar largo. E, portanto, se calhar o ChatGPT-4 vai melhorar isso, mas neste momento. O risco de submeter uma coisa completamente ridícula é muito grande. E portanto, os professores vão usar isso para perceber que a pessoa está a usar uma ferramenta deste género. Os professores vão receber muitos textos parecidos e, portanto, também vão perceber que muitas pessoas estão a usar este tipo de muleta e não estão a fazer trabalho nenhum de research, estão pura e simplesmente pedir ao bot para produzir o resultado final.
Certo.
Portanto, este saltar o processo de exploração, de procura, de síntese, de escolha do que é relevante e o que é que não é relevante, pode sair muito prejudicado neste processo em si.
Sim, percebo o ponto. Por acaso, é verdade. Não sei se, Vitor, também queres comentar este ponto, mas a realidade é que pá, eu honestamente também concordo e acho até que temos aqui um ponto adicional, tentando também criar aqui mais outro aspecto positivo. Sim,
Imagina só que estamos a avaliar os candidatos para ir numa viagem, astronautas, né? Para irem numa viagem para Marte, né?
sim.
Pá, eles usaram todas as ferramentas desse género. Ok, agora estão dentro de uma nave e falhou a rede.
Sim, é verdade.
Temos a melhor equipa dentro da nave ou não? Será que eles resolvem problemas? Será que eles são capazes de ter técnicas para problem solving, para criar soluções criativas com as peças que estão dentro da nave? Será que eles conseguem?
Sim, mas eu acho que é um bocado parecido com. Eu acho que nós já estamos tão dependentes da tecnologia em tantas outras coisas que isso vai ser mais uma. Agora, estamos a. Quando é que é too much, não é? Quando é que é demasiado? Eu
É isso.
acho que a discussão é essa. E eu até ia pegar num ponto paralelo que é. A aprendizagem, o custo em tempo, horas humanas somadas de toda a geração. Para aprendermos algo, uma skill hoje em dia, comparado com o que era há uns anos atrás, não tem comparação, é uma coisa surreal. Nós hoje conseguimos ir muito mais longe com muito menos espaço de vida, não é? Nós estamos muito mais especializados muito mais cedo. E eu acho isso incrível. Eu acho que só estamos a acelerar esse processo com estas ferramentas. O que estamos aqui a dizer é: será que existe um momento onde nós aceleramos demasiado ao ponto de já o resultado já não valer a pena, não é? É quase como quem está a imprimir em 3D, não é? Se estás a imprimir 3D, tu tens aquela velocidade, chega um momento onde já nem reconheces o objeto. Se for impresso demasiado depressa, não reconheces o objeto. E é um bocado isso. Há coisas que parecem bem a pouco quem, e se calhar estamos aí depressa demais. Não sei, é um ponto interessante.
Eu lembro-me também que a produção de conteúdo, né? Nós passámos
Sim.
pela geração de começar a ler as gordas, começar a chegar no Twitter com mensagens de 140 caracteres,
Por SMS, lembro-me bem disso.
o microblogging, exatamente, o microblogging.
Yeah.
E agora, há
Agora em
quem diga
vídeos
que.
no YouTube. Agora em vídeos no
Sim,
YouTube
mas
e
há
na
quem
Twitch.
diga que o pêndulo. Já teve sentidos contrários, né? As pessoas procurarem conteúdos mais lentos, mais longos, o tipo de artigos, não é? O Medium que aparece depois do Twitter, era um bocado uma tentativa de contrabalançar esta tentativa de fazer tudo em 140 caracteres e começar a ter um bocadinho mais profundidade nos posts, nos blogs, nos artigos. E é um tipo de literatura depois que as pessoas procuram quando já estão fartas daquele tipo de mensagem instantânea. E, portanto, provavelmente aqui também vai acontecer é que há coisas que nós queremos, porque, pá, Duolingo, sei lá, vou ter que ir trabalhar para um determinado sítio e quero aprender o mais rapidamente possível uma língua. Ou quero estudar para uma universidade noutro país e preciso de determinada base para poder estar lá a viver ou a estudar. Outra coisa diferente é eu tenho prazer em estudar sobre um determinado tema e não quero isso à pressa. Eu quero desfrutar esse conteúdo a um ritmo diferente, um livro longo, uma série longa, uma coisa com capítulos, uma coisa que eu vou aproveitar a um ritmo mais lento. Mas é algo que eu também não tenho pressa em chegar, a um determinado skill. Eu quero aproveitar o caminho.
Percebo. Acho que é uma questão de gerações, não é? Da mesma maneira que eu tenho muita dificuldade em aprender as coisas. Quer dizer, não tenho muita dificuldade, é simplesmente diferente eu aprender coisas em vídeo versus ler a explicação. Eu consigo reter muito melhor o que leio, mas demora-me um tempo diferente a chegar a esse conhecimento, mas depois também a pesquisar é muito mais rápido, que é o que tu estavas a dizer há bocado, não é? Se eu vi um vídeo e se aprendi tudo em vídeo, se calhar depois estou, se eu estivesse no foguetão e precisasse de responder rapidamente, não ia estar a ver os 10 minutos de vídeo à procura do momento onde a pessoa disse aquilo que eu preciso para responder à crise, não é? Se eu no manual, eu consigo rapidamente ler e chegar, em uma fração do tempo consigo resolver esse problema. Depende muito também como é que nós aprendemos.
Agora imagina como é que se sente um miúdo numa sala de aulas em que ele já viu uma série de vídeos no Khan Academy, já leu, já estudou, já brincou com um conceito de qualquer matemática e depois chega a uma sala de aula e está ali duas, três aulas, horas, a ver o professor a debater-se com outros alunos que não conseguem perceber e que. Ou o miúdo se desinteressa ou começa ele a ajudar os outros, não é? Mas se calhar o mais provável é que ele se desinteresse pela sala de aula.
Sim, é verdade, é triste, mas é
Eu
verdade.
ia aqui dizer uma coisa sobre este assunto, que é um assunto que
Sim.
me parece muito interessante. Eu acho que no final isto não muda muita coisa, mas também não muda assim tanto. Porque já sempre houve, mesmo no tempo em que eu estava a estudar, as pessoas que memorizavam respostas. E as pessoas que sabiam realmente. Até na verdade estamos aqui a falar, quando é um texto gerado pelo ChatGPT, nós podemos pensar que isto é quase uma coisa memorizada. Já temos a resposta padrão. É muito diferente da pessoa que sabe realmente aquilo que está a dizer. E que estudou, e que escreveu, e pensou sobre a coisa. E, portanto, como é que as pessoas conseguem, ou conseguiu e conseguem evitar que as pessoas apenas memorizem respostas standard e perceber que a pessoa está a dizer aquilo que realmente compreendeu. Portanto, onde é que está a diferença de memorizar uma coisa e a pessoa não percebeu nada e a pessoa demonstrar que compreendeu? Bom, este é exatamente o problema que nós temos neste momento com este tipo de textos. E por isso que eu estava a dizer logo no início, que temos aqui um desafio pedagógico do modelo de pedagógico em todos os aspectos, desde o aspecto do ensino até o aspecto da preparação dos conteúdos, mas também no aspecto da avaliação. E o que provavelmente terá que ser feito é ter-se outras estratégias de avaliação que passem por avaliar o aprendente na sua capacidade de interpretação, de explicação, de utilização, de operacionalização de um determinado conceito, mais do que de na declamação do conceito. Portanto, ele provavelmente terá que fazer perguntas que permitam avaliar o aprendente na utilização do conceito num caso concreto. É que a pessoa diz, olha, estamos a falar, vamos imaginar, de uma rede neuronal, por exemplo, vamos imaginar, do Hidroov, também, conhecido por regra delta. Pronto, estamos a falar do Adalim. Sim, senhor. Então explica lá o Adalim. Bom, se explica o Adalim, a pessoa pode ir buscar o chat GPT e com certeza tem um texto belíssimo a explicar o Adalim, que é precisamente o Adalim, o Hidroov, o Adalim, é tudo a mesma coisa. Não é? Agora, é muito diferente de perguntar à mesma pessoa, então aplique lá o Adalim, por exemplo, para classificar uma imagem de x pixels por x pixels, sabendo que pretende utilizar ou inicializar os valores das sinapses com x, então, já não é a mesma coisa, já é diferente. Porque já não chega a ter o conhecimento conceptual, portanto, a pessoa tem que operacionalizar. E para operacionalizar, tem que ter compreendido. Não, como é que vai instanciar se não compreendeu? Um bocadinho aquilo que tu estavas a dizer, eu concordo totalmente com o que o Zé estava a dizer acerca dos tipos que estão na nave espacial, não é? Então, okay. Bom, no limite podiam também perguntar ao chat o que fazer.
Um modelo offline, não é?
Um modelo offline, mas cá está. Mas provavelmente não chega, portanto. Nós temos aqui um desafio.
O chat GPT dizia, o meu conteúdo foi indexado até o ano não sei quantos, portanto ainda não sei.
Exato. Portanto, agora, o que eu acho é que temos aqui, de facto, desafios pedagógicos. Portanto, tal como nós tínhamos dito, penso que há 15 dias, quando falamos do chat GPT, o chat GPT não sabe nada de nada. Não sabe, é meramente estatístico. Na verdade, mas ele está aí. Portanto, nós não podemos dizer, não vamos usar o chat GPT na educação. Vamos proibir. Também como houve na altura em que a internet se vulgarizou, também as pessoas queriam proibir a internet na educação. Não é? E obviamente que é uma ferramenta poderosíssima. Não é? O que se fez foi incorporar a internet na educação. Portanto, aqui é a mesma coisa. Em relação a este tipo de sistemas, têm que ser incorporados na educação. Mas isto significa que a incorporação não é só dizer, ok, então agora podem lá usar. Não, isto significa fazermos alterações nos modelos pedagógicos que estão a ser utilizados, que acomodem estas ferramentas, tirando o maior proveito possível destas ferramentas. E eu acho que isso pode dar um enorme contributo. Vou dar só mais um exemplo da área, já que há bocado o Dr. estava a falar do seu clube de leitura. Falar aqui de um bom exemplo é precisamente na área das humanidades, não é? Portanto, se calhar, se eu for buscar um texto sobre o Essa de Queiroz, bom, se calhar tenho um texto perfeito sobre o Essa de Queiroz. Mas se calhar, se eu quiser também ir buscar um texto sobre a interpretação dos Maias, se calhar tenho o texto do Carlos Reis também sobre a interpretação dos Maias, mas se eu perguntar a alguém para cruzar a sua leitura dos Maias com a sua experiência pessoal, bom, aí tem que ser a própria pessoa, não é? A fazer essa análise. É um tipo de pergunta que obriga a compreensão, a interpretação, a assimilação do próprio contexto do romance. Portanto, eu acho que há aqui desafios que têm que ser tomados e provavelmente não passa por proibir, não é? A exposição da IA, passa de tentarmos procurar quais são as melhores estratégias para utilizar a IA. Por isso, deixa-me só repetir um bocadinho aquilo que eu disse no início. Por isso é que eu acho que é muito importante também educarmos, logo desde os graus de ensino mais iniciais, educarmos também as pessoas para a IA e para os seus efeitos.
Sim, eu acho, certo, não tínhamos falado sobre esse tópico, né? De manhã a educação não só pelo modelo, mas da utilização do modelo pelos humanos. Eu acho que há aqui, isso até transvasa as áreas tecnológicas, não é, Vitor?
Sim, sim,
acho
sim,
que to- todas as
sim,
indústrias,
sim.
todas as áreas,
Sim.
todas as áreas de ensino, se calhar hoje em dia, este é um excelente tópico para nós terminarmos, se calhar todas as áreas, desde a medicina às áreas tecnológicas, às áreas científicas e não científicas, às áreas de ciências humanas, se calhar todas elas deviam hoje em dia enquadrar no seu sílabus, no seu programa, uma cadeira ou algumas cadeiras de utilização de inteligência artificial responsável, no fundo, não é? Temos ética de tanta coisa, porque não também pelo menos um capítulo, algumas aulas sobre utilização responsável e correta, eticamente responsável, de inteligência artificial. Eu vejo na medicina isso de uma forma muito direta, não é? Quer dizer, cada vez mais estamos a ver esses algoritmos a ser utilizados e onde é que responsavelmente nós, como espécie humana, devemos pôr a linha. Pelo menos ter essas discussões, se calhar ainda não estamos no ponto onde conseguimos ensinar estas coisas, porque ainda não as falamos, ainda não as discutimos o suficiente, mas é um excelente, excelente, excelente ponto. Sem dúvida, sem dúvida. Nós facilmente nós íamos aqui neste tópico continuar sem parar, mas por hoje, pelo menos, vou dizer, olha, se calhar ficamos por aqui e deixamos o resto da conversa para mais um episódio e vamos avançar para a nossa rubrica. Vamos então. Bem-vindos à nossa rubrica AI News, o segmento que faz parte de cada um dos nossos episódios, onde nós os três vos trazemos notícias ou links que sentimos foram relevantes, que passaram no nosso radar nas passadas semanas e com alguns dos nossos comentários. Os links para o que nós estamos a partilhar estão na descrição do episódio, por isso, se quiserem ler na íntegra, é só darem um scroll até à descrição e têm lá tudo. Zé, então, convite para abrir a nossa rubrica de hoje, o que traz para nós hoje. Conta-nos.
Ora bem, eu quero deixar aqui uma ferramenta mais prática. Nós temos estado aqui a falar bastante sobre AI na educação e estes sites públicos e estas coisas quase de uso independente, não é? Cada aluno faz o que bem entender relativamente aos conteúdos, às aplicações, aos produtos que quer subscrever e pagar. Mas se calhar estão pessoas a ouvir que têm responsabilidades na educação, na gestão das escolas, etc. E, portanto, eu deixo aqui um link que é de uma instituição americana, sem fins lucrativos, que é edreports.org, e que faz avaliação de ferramentas de ensino. E isto é muito interessante porque muitos dos produtos que eles têm estado a avaliar todos os anos até estão relacionados com este tipo de ferramentas para suporte às escolas, secundário, para o ensino superior, etc. Eles têm categorias para diferentes tipos de soluções e para diferentes tipos de níveis de ensino. E, portanto, isto pode ser uma boa fonte de ideias, de produtos, de serviços, o que é que está a ser feito noutras regiões do mundo, e pode ser interessante para adotar ferramentas deste género para complementar aquilo que é a oferta das escolas, seja para o trabalho fora da sala de aula, seja mesmo para ferramentas para usar em ambientes de laboratório, ambientes de sala de aula, porque muitos dos produtos que estão aqui a ser avaliados têm a ver exatamente com isso. Normalmente eles fazem umas classificações com base no alinhamento, com o programa americano, etc. Mas certeza absoluta que muitas ideias poderão surgir aqui e quem sabe até para criar produtos equivalentes para a nossa região.
Interessante, interessante. Interessante partilha.
Sem dúvida.
Eu fiquei algo curioso também, confesso. muito visto, então. Obrigado. Vitor, passando a palavra para ti, o que terás para nós hoje? Conta.
Opa, eu, na verdade, trago aqui duas coisas. Primeiro, trazia aqui uma que eu achei imensa graça. Mas agora vou começar pela segunda, que tem a ver com o nosso episódio de hoje, com o nosso podcast de hoje, que é o tal workshop sobre inteligência artificial na educação que estamos a organizar na Petra deste ano. Já agora, a Petra é uma conferência bastante conhecida, indexada, ainda está aberto o call, portanto, quem quiser submeter artigos para este workshop de inteligência artificial na educação, pode ir, vai ser em Corfu. Corfu é uma ilha jónica, do Mar Jónico, portanto, abaixo do Adriático, pertence à Grécia, portanto, é uma ilha excelente. Portanto, aliás, ao lado tem uma série de outras ilhas, mas claro que in the name of science não é exatamente para ir passear, mas pronto, já agora, não é? Mas queria dizer que é uma oportunidade de conhecer pessoas que estão a trabalhar nesta área da inteligência artificial na educação. Quem quiser ir, mesmo que não tenha um paper, acho que pode ser uma coisa interessante. Por outro lado, também olhar para o próprio workshop também é interessante, porque o que acontece é que nós tínhamos uma lista de tópicos de investigação para a utilização da inteligência artificial na educação, e isso pode dar até algumas pistas para jovens investigadores que queiram avançar por aí. Portanto, isto era o link, a notícia não planeada, mas que a propósito do episódio estou a dizer, a notícia planeada, que não, vou falar muito brevemente, é ver o Papa com o casaco todo XPTO.
Isso aí está muito boa.
Epá, e vale a pena ir ver o Papa com um... Eu não sei bem como é que é de chamar este tipo de casaco.
Faz quisto. Fora, pá. Isto é Balenciaga.
É, tem assim o nome, não é?
Trench.
Mas é todo fashion, portanto o Papa está todo fashion, com um belo casaco, quase pronto para ir para a neve, não é? O Papa Francisco, não é? Mas porque, o que é que isto liga com a inteligência artificial? Bom, liga porque a notícia é falsa, não é? Portanto, não, obviamente que o Papa, digo eu, obviamente, não é? Acho eu, que o Papa não tinha, não andava com este casaco aí para a neve, não é? Portanto, foi, sim, uma ferramenta de inteligência artificial que colocou o casaco de forma convincente, não é? No Papa, o que deu origem a este artigo da New Scientist, onde aparece realmente o Papa todo, pá, com grande aspecto, com este casaco almofadado, também branco, não é? Como convém, não é?
O problema maior é que isto foi tão badalado em tantas redes que esta fotografia foi tão repetida.
É verdade.
Que provavelmente vai alterar os pesos do que é no futuro, quando um dia alguém procurar uma fotografia sobre este Papa, a probabilidade desta fotografia sair primeiro que qualquer outra vai ser muito grande.
Sim, é que vai ser a fotografia mais partilhada dele, porque... Pronto,
exatamente, não é? Exatamente.
É exato. Mas seja como for, isto mostra aqui o poder,
não é? Ah, sim.
Destas ferramentas de inteligência artificial, e para qual desta Mid Journey, não é? AI tool Mid Journey. Portanto, que eu acho, achei que esta notícia vale a pena espreitar, para também cada um de nós pensar, bom, mas ele está realmente com o casaco vestido ou não? Enfim, eu achei graça esta notícia.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que eu também já me passou essa pelas mãos várias vezes em várias fontes, e acho bastante engraçado. Primeiro, a forma viral com que isto aconteceu, e depois, hoje em dia, já conseguimos gerar mesmo imagens com um nível fidedigno mesmo de realismo, que acho uma coisa surreal, mesmo surreal. Excelente partilha.
O tema tem sido bastante explorado, não é? Também já há umas que ele, a DJ, numa rave.
Os deepfakes.
Isto agora, os deepfakes vão alimentar isto muito bem.
Completamente, completamente. Acho que isto cada vez vai ficar melhor, porque cada vez os modelos estão mais complexos, por isso isto cada vez vai enganar melhor.
Se calhar a partir de agora o Papa Francisco vai ser o novo Nicolas Cage, daqueles deepfakes, portanto vai ser o novo standard. Vamos ver o Papa Francisco a fazer o Missão Impossível, a fazer como é que se chama aqueles da Arca, não é? Do Indiana Jones. Vamos ver agora o Papa Francisco a participar numa série de clipes de filmes, porque isto vai virar uma trend, né? Vai virar uma moda.
Estou-me a rir porque não imaginava isto a acontecer. Ai, muito bom, é verdade.
Exatamente.
Verdade, verdade.
A parte interessante também é que escolheram esta figura, não é? Esta celebridade, porque se calhar até não é aquela questão do gozo, é pelo contrário, é porque é uma personalidade que até tem uma imagem muito afetuosa, não é? Uma pessoa que tem uma boa relação com muita gente no mundo, não é? Neste momento, e se calhar isto é um
Sim,
tributo
eu também acho isso.
mais do que
Também vejo assim,
uma
precisamente.
brincadeira, não é?
Concordo, concordo, concordo. Ora, eu para o AI News de hoje, eu trago-vos um. Pronto, tinha que vos trazer esta notícia que tem andado a. Eu, por acaso, trago o link do The Verge, a notícia do The Verge, mas vocês encontram isto em vários sítios. Decidi trazer um link neutro, porque está em tantos sítios, mas podia ter trazido também o post oficial da Microsoft. Estou a falar, claro, do lançamento do Copilot do Office, que tem. Trazido aqui o vídeo em si está incrível, se ainda não viram. Tem trazido aqui umas coisas muito engraçadas para dentro do Office, desde a capacidade de criar documentos, apresentações, fórmulas dentro do Excel, e-mails inteiros para clientes, com todo o contexto que nós queremos. E o ChatGPT está aí, neste caso, o modelo, o GPT-3 e GPT-4. Conseguem fazer este tipo de tarefas muito, muito bem. E pá, escrever um CV, por exemplo, uma job description de um role que nós queremos abrir, e pegar no Word ou no e-mail e sair quase direto, é uma taxa de produtividade maluca. Só precisamos dar uns tweaksitos, aquilo, os toques, e a coisa fica a funcionar. É incrível. Já para não falar nas questões das apresentações, de criação de PowerPoints, com o Dali até a apoiar e a dar assim umas imagenzinhas também à mistura. Tá brutal. E fica aqui a notícia de um ponto que, sem dúvida, está a levar muito, muito hype. E pronto, partilho convosco. Se ainda não viram, dêem uma vista de olhos, depois vejam o vídeo demonstrativo, vamos dizer assim, um vídeo de visão do que será o Copilot no Office, e vocês vão ver uma taxa de
Acho que isto
produtividade
muda
louca.
radicalmente a maneira de utilizar o Office, não
Concordo, concordo,
é? Eu espero tirar grande proveito do Copilot. Estou a escrever e-mails para os clientes. Pronto, o melhor é, no início, começar a controlar para ver se eu sou muito sensível sempre, ver se realmente vai com o conteúdo certo. Mas pronto, mas estou otimista, não é?
Estavas a falar de usar o chat para gerar a job description, né? Para uma nova função. Eu vi outro dia num podcast umas pessoas da área de recursos humanos a queixarem-se que estavam a começar a receber muitos currículos que se notava que tinham sido gerados pelo ChatGPT, até porque apareceram muitos iguais. E uma das particularidades que eles referiram foi que neste momento as pessoas estão a usar este tipo de tecnologia para gerar o currículo para cada candidatura. Okay? Portanto, as pessoas estão a gerar currículos
Mas Stellar.
personalizados, tailored para aquela job description, ok? E isto. Não sei que impacto é que isto vai ter, mas eu acho que isto vai chegar a um ponto em que as pessoas vão estar numa reunião, numa entrevista qualquer, a dizer: não, mas eu recebi aqui um e-mail a dizer que você faz isto e disse: ah, eu fui eu que escrevi isso. Ah, talvez, sim. Já não me recordo, mas sim, devo ter sido eu que disse isso. Ou então, mas você manda um e-mail naquele dia automático, às 4 da manhã, aqui, a dizer para fazermos isto, estas ações todas. Você não se lembra nada disto? Não, não, isto foi tudo chato. Portanto, não me recordo nada disso.
Não, assim, percebo o teu ponto, acho que o automatismo extremo vai criar aqui alguns problemas, mas por outro lado, nós perdemos muito tempo, nós humanos, perdemos muito tempo a fazer tarefas que, portanto, não. O grande problema, ou melhor, a grande vantagem do nosso intelecto é resolver um problema. E depois do problema estar resolvido, a implementação, de vez em quando, ocupa-nos mais tempo do que o inventar da solução. E isso tem um impacto muito grande na nossa produtividade, da mesma maneira que tem. Porque no final nós temos de ter a coisa feita. Eu acho que responder a e-mails longos, trabalhar em documentos longos, para os quais eu já sei que só estou a escrever, só estou a materializar algo que já fiz, versus ter 80% desse trabalho feito e depois só fazer os tweaks. Eu acho que é uma ferramenta de produtividade interessante. Temos é que saber usá-la, não podemos voltar ao início da questão da educação, não podemos chegar ao ponto onde já nem sabemos como é que aquilo se faz, simplesmente aquilo apareceu feito, já não questionamos e pronto, aí sim, mas isso é um retrocesso. Tipo, estamos a andar para a frente, chegamos lá à frente, quase, quase, quase no Nirvana, não é? Coisa que por acaso não é, mas ainda estaríamos longe, na minha opinião. Mas depois de andar 50 passos para trás, porque. Largamos as mãos do volante e deixamos aquilo ir à deriva e à deriva fomos puxados para trás, do ponto de vista evolutivo.
Isso não foi o que aconteceu com os contratos, de uma forma geral, aceitação de termos. Nós hoje em dia, por dia aceitamos
Já nem lembro.
tantos termos, que a gente está lá um botão a dizer continuar. Pode dizer outra coisa qualquer, mas na realidade é continuar. E portanto, não só não lê o que é que está lá escrito, apenas procuramos qual é o botão que desbloqueia isto, não é? Eu quero é ler aquilo, eu quero passar para a frente, eu quero aceder àquilo e tem que aceitar isto, ok? Siga.
Mas aí eu acho que é um tema diferente, que é o um tema mais da consciencialização legal do que nós fazemos. Nós não somos. Nós delegamos a componente legal da sociedade aos advogados e nós vivemos pelas mesmas leis, mas não queremos saber muito do detalhe porque não, pronto, está inacessível. É como se calhar a tecnologia estava há uns anos atrás para a maior parte da população até ser massificada, por isso não sei.
Olha, está aqui uma sugestão para fazer um plugin para o browser, que é. A Microsoft pode meter isso no Edge, que é sempre que aparecer um contrato qualquer à frente, a extensão diz logo, ok, o que é que daqui interessa?
Olha, está uma
E
ideia gira.
tens de ter
É uma
cuidado
boa
com
ideia
isto.
essa.
Tens de ter
Isso,
cuidado
eu
com isto.
comprava isso. Sumariza, sumariza, vai.
Sumariza
Sumariza.
isto, diz-me lá o que é que isto é fora de normal.
Quero em 5 linhas, onde é que eu estou a vender a minha alma. Ok,
Ou
exatamente.
então
Parece muito.
diz logo assim, olha, tu já aceitaste 850 contratos iguais a este.
É só
Siga.
mais um. Por acaso, não está mal, não tá mal pensado. Gosto dessa ideia, gosto dessa ideia. E assim
Eu
terminamos
também,
mais um
também gosto.
episódio. Assim terminamos mais um episódio. Meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast. O podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais, mas cheias de conteúdo. Um obrigado enorme por mais uma conversa mega interessante aos meus companheiros nesta iniciativa. O Vitor Santos, muito obrigado, Vitor.
Foi excelente, como sempre. Obrigado.
Fantástico, fantástico. E muito obrigado, Zé Tov.
Opa, obrigado.
É sempre um prazer imenso gravar estes episódios convosco, malta. Obrigado, claro, a todos vocês que estão desse lado a ouvir-nos. É para vocês que nós fazemos este conteúdo. É um gosto de saber que vocês estão desse lado. Muito obrigado pelo vosso apoio. Caso tenham algum tema que gostassem de ver discutido nos próximos episódios, sugestões, comentários ou feedback, estamos muito interessados em ouvir-vos, por isso basta fazer-nos chegar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos nos próximos episódios, para as habituais 2 semanas. Até lá, muito obrigado a todos por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.